Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que você fala, Josimar Carlos, mais um Degustando Séries no Ar. Estamos quase chegando no episódio 200, provavelmente aí o episódio 200 vai chegar só em janeiro, pelas nossas contagens aqui, pelo jeito não, acho que vai, né? Mas em janeiro a gente faz aí nosso episódio comemorativo, por enquanto, e meu querido Rafael Vandroy.
Fala galera, tamo aí de novo, mais um podcast sobre Monark, série
isso
da época,
tá dando o que falar. Vamos falar sobre o quarto episódio da série Monark. Quem esteve aí, né, quem tá vivendo no mundo real, viu o que aconteceu aí nesse final de semana a CCXP, né? É, no caso, pra gente foi ontem, porque, né, a gente já passou que a gente grava na segunda-feira os podcasts aqui. Então, pra nós, foi ontem, a nossa única ida lá no evento. E ontem foi o dia, inclusive, né, Rafael, que o pessoal de Monark tava lá pra falar um pouquinho sobre a série, né, o elenco, o diretor, todo mundo.
O Wyatt, o Russell, barbudo, que nem uma cabra.
Barbudo, cabeludo.
Cabeludo.
Exato. Será que ele tava assim por causa de Thunderbolts? Ó, fica a dúvida aí, fica a dúvida aí.
Pode ser, hein?
Pode ser, pra tá barbudão daquele jeito. Mas esse é só um devaneio, só um devaneio no meio da apresentação. Pra falar que teve esse painel, é interessante, né? Porque a gente tá falando sobre essa série aqui. E também teve um painel, no caso esse painel foi fechado, referente aí ao Godzilla e Kong Novo Império, que é o novo filme da franquia que, afinal de contas, faz parte aqui de Monark. Mas o trailer foi liberado depois para todo mundo poder assistir e tá animal. É basicamente um teaserzinho, né? Não apresenta muita coisa, não.
Na verdade, esse teaserzinho lançou mais perguntas do que
exato.
A série inteira do Monark, praticamente.
Exato, pior que foi isso mesmo. Mas, enquanto isso, vamos falar aqui sobre o episódio 4 de Monark. Antes, é claro, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @multiverso.dageek, o da Geek tudo junto, @multiverso.dageek. Qual é o nosso site? multiversodageek.com.br, tudo junto, multiversodageek.com.br, para mais conteúdos. Até o final do ano vai ter as coisas aqui, mas é claro que 2024 está chegando e bastante coisa legal vai acontecer por aqui em 2024.
E @RafaelVandroy, gente, não esquece não de curtir lá no Instagram, tá?
Dito isso, bora lá falar sobre esse episódio. É isso então, Rafael, a partir daqui tem spoilers no quarto episódio da série, e já que a gente tá nessa sessão, vamos logo de cara, né? Vamos logo de cara dizer que esse foi o melhor episódio até agora, só que não.
Nossa. Cara, eu achei, assim, o pior episódio até agora.
Exato. E a gente achou o terceiro meio fraco, né?
Então, curiosamente, esse episódio, ele não traz o flashback da década de 50, né?
O Shaw
então,
mais novo.
Tipo, exato, não tem o Shaw mais novo. Eu não sei se vocês estão querendo ir tirando aos poucos, né?
A gente falou isso lá no primeiro episódio, você lembra? Até quando?
Que é, exatamente.
A gente chutou, se eu não me engano agora, posso estar muito errado, mas acho
cinco,
que a gente
chutou
que ia ser mais ou menos uns 5 episódios aí. Será que a gente errou? Foram 3, hein?
Eu acho que assim, a tendência é eles tirarem mais e forçarem mais a... O ponto de vista atual, né? É que eles estão em 2015.
É, porque o flashback aqui é de um ano atrás, né?
É, do evento antes, acho que é antes do evento G, né? Do dia G lá, que é o dia do Godzilla lá, que ele apareceu em 2014, São Francisco. Mas eu não sei quando são vocês, Mar, mas esse episódio lançou mais perguntas ainda do que o episódio anterior. O que pergunta? Você acha?
É, você diz perguntas em referência a... Nesse sentido ou no geralzão? Porque pra mim, assim, a única coisa que ficou ali, pode ser que eu tenha despercebido, que eu gostei tanto do episódio, mas pra mim a única pergunta é ainda em relação à May, que a gente já falou, né, que ela tá escondendo alguma coisa, e aquela conversa com alguém, é tipo a pessoa não ligar mais pra ela, não sei do que, e desliga. É, eu acho que ela encontra de uma forma muito, como é que posso dizer? Muito sem querer com o Kentaro, né? Como se ela tivesse que se encontrar com ele, eu não sei, eu senti isso.
Eu acho, Osmar. Eu acho, tá? Ah, não, você falou de uma... Voltando ao assunto das perguntas, e uma outra pergunta é aquele raio daquele buraco no final do episódio. Que a gente vai chegar nele já.
Ah, tá.
Mas a May, eu acho, né, a gente vai ver mais no final da série, mas eu acho que ela é da Monark. Eu acho que ela tava infiltrada pra vigiar justamente o menininho lá, da família dele lá, ou então pra caçar o pai dela, o pai dele, entendeu?
Sim.
O pai dele sumiu justamente naquela época que ela apareceu.
Ou ela pode ter sido colocada ali pelo pai dela.
Pode ser também, é uma outra alternativa, muito boa, na verdade. Porque assim, a gente não sabe, cara, que de onde surgiu essa menina. tipo, do nada a menina surge, é bem misteriosa, então eu acho que, de certa forma, ou é o pai dela que colocou pra vigiar o filho, ou ela é da Monark mesmo, então, e, uhum, tipo, faz parte do grupo que quer saber o que aconteceu com o pai dele, ou vigiar ele, alguma coisa no sentido, sabe?
É, pode ser.
Mas ela tá... Mas se for isso, Marcio, você acha que beira
clichê? Ela ter sido colocada pelo pai dele?
Ou pela Monark?
Qualquer um dos dois, cara.
Então?
Qualquer um dos dois, velho. Qualquer um dos dois. Não tem outro, entendeu? Qualquer um dos dois vai virar o clichê inacreditável. Qualquer uma das opções não vai ter como, entendeu? Porque é uma pessoa que chega do nada da vida dele e é justamente a hacker que acha as coisas. Então, é o clichê.
É o que mais ajuda ele, tipo, do nada, tipo... E ela meio que reconhece os negócios lá que aparecem quando ela vê o arquivo a primeira vez, enfim. Eu acho que tem caroço nesse angu. À toa ela não caiu ali, não.
Não,
à toa ela não apareceu. Não foi por acaso que ela surgiu bem na noite da exposição.
É, porque basicamente o episódio aqui, ele foca nos dois, né? Em Taro e Namei.
Eu não sei se vocês se lembram, pessoal, a gente comentou em alguns episódio passado, na verdade, podcast passado. E será, a gente fez a pergunta, né? Será que todo episódio vai terminar com um monstro?
Sim.
Esse episódio não terminou com um monstro, mas teve um monstro o episódio inteiro, então eu acho que eles vão pensar, falar assim, putz, colocamos um monstro pra caramba, né? Vamos deixar sem episódio, sem monstro no final? Vamos?
Cara, vamos, mas então. Vamos botar ele no meio.
Vamos botar ele no início, no meio, no fim, e é isso.
Mas assim, botando o monstro durante o episódio, você acha que a ameaça, tipo, você sentiu a ameaça do monstro? Você achou que ela, tipo, ela foi eficaz?
Não pela forma que eles colocaram. Eles poderiam ter colocado o episódio durante, ou o monstro durante todo o episódio, que eles fizeram, tranquilo. Eu acho que poderia ser mais, como posso dizer, causar mais pânico, porque, poxa, tá certo que nesse mundo você já viu Godzilla, ainda não viu a destruição do mundo que nem vai ter no Godzilla 2. Se você visse um monstro na sua frente, os marques, você faria, velho.
O monstro ficar
desesperado.
É. Ele tá igual uma menininha.
Ficaria desesperado. Agora os caras, tipo, parece que já tá... calejada, sabe?
Fora que eles têm. Eles estão ali naquela situação e tá acontecendo duas coisas. Além de, né, ter uma criatura que congela tudo, estar ali perseguindo eles, tem duas situações acontecendo com eles. O Kentaro, tipo, chegou uma luz lá do outro lado e quer ir pra um caminho, pra esse caminho. Só que todo mundo começa a discutir, inclusive a própria Mei. Ó, outra coisa aí, a Mei fala pra ele não ir na luz porque ele não viu nada, né? Olha só.
Exatamente, já foi a primeira, né?
E brigou, brigou com ele por nada, entendeu? Só porque ele viu uma luz. Né? E segundo, a própria Mei...
Todo aquele amorzinho, exato.
E segundo ponto, a própria Mei, ela tá ferida. Então ela começa meio que se congelar, ela começa a ter uma hipotermia muito forte. Começa a delirar. Só que esse sentimento de urgência que era pra ter com toda essa situação, tipo, eu não consegui sentir, mano. Durante o episódio, tá ligado?
O que aparentou pra mim é exatamente isso. Você falou tudo, cara. Aquela sensação que, pô, a menina vai morrer.
Exato.
Vamos tentar dar um jeito aí, a menina vai morrer. Eles tiveram tempo pra discutir quase 7 minutos ali discutindo pra ver que se vai pra luz, se não vai pra luz, se vai pro outro lado, se não vai pro outro lado. Até que o Kentaro pegou e falou, eu vou, que se foda. Pegou e foi. E aí, tipo, a menina lá tá com as perninhas congelando e a galera tá de boa, tá ligado?
Ou entrou água na... Entrou água na bota dela, né? Porque ela não é cortada nada. Entrou com, tipo, o pé dela e aí ela já tem hipotermia. Porque o pé
exato,
dela,
porque naquela não... temperatura, lá, a hora que molha as extremidades,
uhum,
acontece duas coisas. Eu não vou entrar em detalhes, aqui não vem ao caso aqui agora.
Estamos no Monark.
O coração começa a bombear mais rápido para tentar esquentar a parte que tá gelada. Sim. Então, e aumentar o fluxo de sangue para ele não ficar parado. Mas chega uma hora que não aguenta mais. E aí começa a hipotermia.
A boca dela começa a congelar, a sobrancelha dela começa a congelar, né?
Começa. Aí, tipo, aquilo é rápido, tá ligado? Não é tão demorado assim, ainda mais naquela temperatura ali.
Uhum.
A forma que ela tava ali, que ela molhou quase até a altura do joelho ali, mais ou menos, ou mais até, eu acho, não sei. E, tipo, seria mais rápido. E era urgente, é uma coisa que eles deveriam fazer. Se eles conseguissem manter a fogueira, beleza, mas...
Sim.
Conseguiram, né?
É, o bicho... É, e o bicho tá... A gente descobre que o bicho não quer eles, né? O bicho tá atraído pelo
calor.
Ele é atraído pelo fogo. Então ele tá atrás daquilo. E quando ele pega o fogo, tipo, ele engole o fogo, né?
É, tipo que ele absorve, né? Parece que ele absorve, ele suga a energia do fogo pra ele, né?
É, então tipo, ele é tipo o Godzilla. O Godzilla se alimenta de radioatividade e ele é de fogo. Ele recarrega energia com fogo.
É, aparentemente, pelo que apareceu ali.
Sim. E um detalhe, Rafael, o japonês lá do Karate Kid não foi despedaçado, hein?
Cara,
ele tava inteiro no chão.
Eu pensei nisso, cara, mas eu não falei.
Na hora que começa a série, que mostra já essa parte aí, já mostra ele no chão. Tipo, a câmera faz questão de mostrar pra você ele congelado na cadeirinha. Mas o bicho, ele... Pô, esmagou o negócio. Como é que ele não quebrou? Ele tava gelo, cara.
Até o avião quebrou.
Quebrado, entendeu? É, o avião quebrou e o japonês não quebrou. É, porque tinha que pagar o cachê dele, né, mano?
É que é resistente.
Vamos colocar você em mais um
episódio. É que é bem resistente.
É lógico, ele é do Karate Kid.
É, eu achei estranho essa parte, depois ele está com... Eu não lembro se ele está com fogo nele, faz uma pilha com ele lá ou não.
É, ele faz uns bagulho de fogo lá pro bicho pegar, aí o bicho consome,
é verdade.
Come. E aí tem a cena do Kentaro lá viajando lá, por causa da hipotermia também, porque, né, tipo, ele tá com uma camisetinha fina no meio do gelo ali, andando a esmo, não consegue achar nada do lugar. Não consegue achar nada e começa a delirar com o pai dele, porque a gente vê meio que nesse episódio que ele não tinha muita aceitação do pai, né? Não tinha muito esse ponto também, então começa...
A relação era
meio
difícil,
lá, né? É, o pai dele apontando lápis lá, umas lascas que ele já tinha encontrado antes no caminho, que então, tipo, ele já tava delirando naquela hora, que ele já encontra umas lascas no chão, depois ele vê o pai dele lá e fica nesse ponto. Mas aí, Rafael, o que que eu acho que esse episódio é fraco? Não só por todo esse conjunto de coisas que a gente falou aqui, mas por eu sentir que o episódio ele dá voltas pra parar no mesmo lugar, que é no final. Depois de todo mundo tentar fugir lá, os três, eles são socorridos lá, mas eles são socorridos por quem? Que tava perseguindo eles lá no terceiro
episódio. As mesmas pessoas que foram lá na casa do Kentaro lá.
Exato.
O cara e a moça.
Então, tipo, tinha necessidade de toda essa história pra no final eles serem pegos? Qual que é o sentido de toda essa história? Na realidade foi só pra, sabe, tipo, aumentar, pra inflar um pouquinho os episódios. A gente já falou aqui que vão ser 10, então acho que a Apple ela tem costume de fazer 10 episódios de uma série. É muito raro você ver uma série da Apple que tenha menos de 10. Às vezes ela tem 8. Tá, algumas chegam a ter 8, mas geralmente vão ter 10. Então acho que no caso de Monark, eles podiam ter feito uns 8 episódios. Eu acho que vai ter mais episódio que vai ficar inflado igual esse daí.
A gente... Então... A questão é que eu acho que eles vão querer esticar muito, falando a grosso modo, encher linguiça nos episódios pra dar ibope, entendeu?
Sem necessidade de fazer isso, tá ligado? Porque Exatamente. A gente elogiou demais a série nos dois primeiros, só que esses dois últimos já deu uma caída triste.
Eu torço assim. Muito pra que no quinto episódio e em diante comecem a mostrar algumas outras partes, ou explicar um pouco melhor a história, né, e não querer só... preencher o vazio ali, né? Não sei se vai mudar muito, não, viu?
Não, vamos torcer. Acho que, cara, 5 e o 6 ainda vai ser encheção de coisa. Talvez a partir do 7 deve mudar alguma coisa. Tá? Porque a gente tem uma deixinha aqui, né? Esse episódio, em relação... Que, na realidade, o episódio ele começa em 2015 com uma moça que a gente nunca viu. E ela recebe uma leitura de radioatividade, né? E depois a gente só vai rever ela lá, acho que um pouquinho, quase pro final do episódio, né? Não é no final, é quase no final, tem que ter uma reunião lá dentro deles lá. Deles falando, e a moça toda desesperada, porque a única, né, no caso a última, vez que aquela leitura aconteceu foi no dia G. Aí fica a pergunta.
Curiosamente, o epicentro foi lá, né? Onde eles estão na Alaska.
Isso, onde eles estão na Alaska. Daí, tipo, fica a pergunta. Essa radioatividade forte, isso que eles viram, é o bicho atacando? Era alguma outra coisa adormecida que tá ali, por exemplo, pra onde o Kentaro tá indo, pra onde o pai dele tá. E aí vem o grande I. Se essas leituras todas estão acontecendo. Ela mesma disse que a última vez que isso aconteceu foi no dia G, que foi um dia catastrófico. A gente tá em 2015. E a gente lembra que Godzilla 2 se passa em 2019. Teve alguma outra coisa durante isso, tá ligado? Que não foi mostrado. Porque quando a gente chega lá em 2019, já tá... A parada já tá um pouco mais avançada, a própria Monark, né? Já tá um pouco
Exato,
mais...
Exato, não explicou, né, o que aconteceu, né?
Isso. Então, será que é isso que eles vão fazer? Alguma coisa aconteceu pra deixar daquele jeito que a gente viu lá em 2019?
A chance é grande. Talvez eles devam falar do Ghidorah, né? Que é o dragão lá que aparece no Godzilla 2, provavelmente.
Não lembro
acho, que
dele,
foi na, né? Acho que foi na Alaska, não foi? Ele foi achado
na Alaska, não era? Acho que era na Alaska. A cabeça congelada lá, não era?
Eu sei que era a neve que tinha lá, mano. Que tinha até aquela parede lá.
Isso.
Que a menina explode. Talvez tenha a ver também com aquele buraco que apareceu no final do episódio, no chão brilhando lá com aquelas luzinhas. Curiosamente é da mesma cor que do Godzilla, do Godzilla Kong que apareceu agora.
Sim. Exato, não, é verdade. Mas assim, eu espero que eles consigam desenvolver tudo isso, sabe? A gente já falou aqui, tipo, a relação do pai tem que ser, quando chegar no segredo, tem que ser uma parada muito forte, um bagulho muito louco, assim, que faça sentido não ficar enrolando. A gente já viu aí um episódio que enrolou muito, não foi pra um lugar nenhum. E essas deixas, sabe, tipo, esses pontos de radioatividade, essas criaturas que estão aparecendo, que depois nunca mais são vistas. Onde que isso vai culminar? Vai ligar direto a Godzilla 2? A ideia deles é fazer só essa temporada, então tipo, vai ser uma minissérie de 10 episódios. E automaticamente a gente já vai ligar o segundo filme, ou tipo não, porque querendo ou não, se você pensar, a gente tem 4 anos pela frente até chegar no 2, né? Então se eles quiserem fazer mais temporadas até chegar lá, eles conseguem. Consegue se começar a desenvolver melhor as coisas, porque se for pra conseguir do jeito que tá fazendo agora, né, mano?
Exatamente, é o conteúdo pra eles explicarem.
Exato.
É uma série que tinha tudo pra ser perfeita, mas eu acho que pelo menos deslizando. No episódio 3 e no 4 deu uma deslizada boa.
Sim. A gente espera muito, assim, porque, igual a gente falou aqui, quem escutou lá o nosso primeiro episódio, né, falando do 1 e do 2, viu que a gente elogiou muito, assim, os dois primeiros. Sabe? O trabalho dos dois é inacreditável, mas aí aqui esse 3 e 4 decaiu, tá ligado? E aí ele entra naquele erro, acho que é talvez a coisa que mais pesa de negatividade dentro dos filmes da franquia aí, né, do Godzilla, que são 4 filmes que a gente tem até agora, são 4 filmes, 2 Godzilla, um Kong e os dois juntos, né, esse que vai ter no cinema agora é o 5º filme. É esses 4 filmes que sempre o núcleo humano era muito mal desenvolvido, em todos os filmes, em todos eles, principalmente Godzilla vs Kong, sabe, tipo, o núcleo humano do Godzilla vs Kong é, tipo, é muito mal trabalhado, muito, e a gente viu que nesse novo vai ter núcleo humano, então eu espero que eles desenvolvam muita coisa ali. Que eles saibam desenvolver isso, sabe? Eu acho que o erro até agora dessa franquia é claro que é assim que a gente quer ver monstro, né? Mas se você vai. Eu vou ver um filme de monstro, você bota humano, você tem que desenvolver os humanos, né? Vai botar humano à toa lá só pra botar os bichos lutando um com o outro. Se você vai colocar humano, desenvolva os humanos. E a série, ela tinha esse poder de mostrar pra gente que esse universo, ele vai muito mais além dos kaijus, né, dos titãs. Que era desenvolver melhor o núcleo humano, mas, por enquanto, tá ficando a mesma dos filmes, entendeu?
Exatamente.
É igual a gente falou, tem bastante coisa pra ser desenvolvida nesse ato, sabe, de 4 anos. Então acho que tem que saber fazer, tem que saber desenvolver, tem que saber linkar as coisas, não colocar muita coisa que não foi nem abordada no outro, né? Tem a questão do Mechagodzilla. Sabe? Tipo, que é meio vazia no filme do Kong, eu acho. Do Godzilla e do Kong. Tipo,
pode
beleza.
Ser que eles explorem na série.
É, então. Foi lá, fiz o bagulho e construí o Mechagodzilla. Acho que tem que ser desenvolvido, entendeu? Sei que a gente vai estar aqui comentando sobre esses episódios aí até acabar. E a gente espera ficar mais feliz com os próximos.